Muito bem, então eu pedia talvez que gravássemos a sessão, porque tem sempre uma vantagem, é que fica nos registros da Comissão de Economia e é mais fácil para nós, se dois para amanhã quisermos recuperar a informação que nos deixaram nesta audiência, é muito mais simples desta forma. Antes de mais, queria agradecer a vossa presença, portanto esta audição esta audiência é a vosso pedido, não é? Numa carta que foi remetida para a Comissão de Assuntos Económicos e em que o Presidente da Comissão me incumbiu, na qualidade de Vice-Presidente, de o receber. Portanto, a audição terá a minha presença, para já há pelo menos um deputado do PSD que também está presente, que é o seu deputado Nuno Encarnação. Enfim, é provável que ao longo da audiência apareçam mais deputados. De qualquer maneira, esta audiência é depois reportada ao plenário da Comissão, portanto, o que significa que aquilo que nos transmitirem aqui depois será do conhecimento de todos os senhores deputados que fazem parte da Comissão de Economia. Portanto, agradecendo a vossa presença, a palavra é vossa, porque a reunião também foi por vós solicitada.
Então posso começar eu. Sou administrador da Sociedade Portuguesa de Autores. O Dr. Pedro Oliveira, que está ali, é diretor-geral da GDA, que é a Cooperativa de Gestão de Direitos dos Artistas, Intérpretes e Executantes. O Tiago Faden é um profissional muito experiente do sector a que se refere este nosso projeto e que está por nós encarregue de ser a pessoa para dirigir o projeto. Este projeto de um gabinete de exportação de música portuguesa é apoiado, ou melhor, é de iniciativa da Sociedade Portuguesa de Autores e da GDA, porque é um projeto de grande interesse cultural e de interesse nacional. E por essas razões cabe nos nossos estatutos de ambas as cooperativas e é, de certo modo, poder-se dizer que é sentido tanto pelos autores que nós representamos na Sociedade Portuguesa de Autores como pelos artistas e intérpretes que são representados pela GDA, é sentido como uma obrigação moral. Tem sido sentido, só daí a luta, que o trabalho que foi desenvolvido ao longo de um ano e meio, até por este projeto de pé, quer dizer, a imposição de poder arrancar. Agora, o projeto está pronto, agora para arrancar precisamos daquilo que o Tiago Faden irá depois dizer. E eu, depois desta breve introdução, passava ao Dr. Pedro Oliveira, que é, como disse, o Diretor-Geral da GDA, se quiser dizer alguma coisa para depois.
O Sr. Mestre já fez aqui uma suma daquilo que nos traz aqui. Importa dizer, Dr. Tiago Faden, apesar de explicar isso melhor, de que realmente Portugal é um país com condições, diria, extraordinárias no que diz respeito à produção musical europeia, com características muito próprias, aliás, isso todos nós conseguimos constatar quase diariamente, e que cada vez mais, de forma, diria, desagregada, tem conseguido mesmo assim, por iniciativas individuais, nomeadamente, tem conseguido entrar em mercados muito importantes fora de Portugal. E, no fundo, o nosso interesse é tentar organizar, com todos os agentes desta área, uma forma muito mais consistente de explorarmos esse lado. Só para terminar, dizer que praticamente somos o único país da Europa onde que não tem um gabinete de apoio à exportação de música. E no caso de Portugal, então, é, como estava a dizer, posso diria escandaloso, sendo nós tendo esse património tão vivo. Mas passaria a palavra ao Dr. Tiago Faden, que vos poderá dar uma breve ideia do nosso.
É verdade, a experiência com os Music Export Office na Europa data. A experiência com os Music Export Office na Europa data de há cerca de 20 anos, quando foi formado o primeiro Music Export Office, que é o francês, que é o mais importante e que neste momento, para termos uma ideia, para além do seu escritório num prédio em França, tem para além disso neste momento 7 delegações no mundo inteiro, desde Tóquio, Nova Iorque, inclusivamente Rio de Janeiro, onde nós não estamos presentes. Bem, este projeto que a SPA e a GDA estão a desenvolver há cerca de um ano e três meses, pretende, no fundo, a criação de um organismo dedicado exclusivamente à coordenação da exportação e da internacionalização da música portuguesa, com o apoio das principais entidades estatais que lidam quer com a cultura, havia sua internacionalização, quer com a exportação. Estamos a falar do Ministério da Cultura, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Economia e Inovação. A estes três ministérios já endereçámos há cerca de uma semana uma proposta formal de adesão à Portugal Music Export, ou seja, de adesão como membros fundadores. À semelhança, aliás, daquilo que acontece na maior parte dos países europeus, nós desenvolvemos no ano passado, em 2008, um estudo junto de 7 ou 8 Music Export Offices europeus, onde conseguimos reunir uma imensa informação, quer relativamente às atividades que são apoiadas, quer relativamente aos budgets e montantes e às suas fontes de financiamento. As fontes de financiamento destes Music Export Offices que existem por toda a Europa são quase integralmente suportados pelo Orçamento de Estado. Nós temos a ideia de poder arrancar com este organismo, sendo naturalmente estes ministérios cofundadores do organismo, e no futuro podermos desenvolver outro tipo de procura de financiamentos, não só estatais, mas financiamentos mistos também. Bem, fazendo um pequeno resumo, nós vamos deixar aqui à Comissão não só a proposta de Constituição que enviámos para os três ministérios, como um CD de suporte que tem um estudo realizado relativo à internacionalização recente da música portuguesa nos últimos 20 anos. Tem um outro anexo que se refere à estratégia da Portugal Music Export para o próximo triénio 2010-2012 e tem um anexo ainda 3, que são os 4 programas que suportam esta estratégia para os anos para o triénio 2010-2012. Isso ficará aqui e está disponível, portanto, em formato digital, pode ser, portanto, partilhado pelas entidades ou pessoas que os senhores deputados entenderem. Resumindo, a música portuguesa tem feito uma média superior a 500 concertos ano no estrangeiro. O estudo que nós efectuámos, que é um estudo altamente representativo, onde estão seguramente mais de 95% dos artistas que lideram o processo de exportação e de internacionalização, fizemos esse estudo e recolhemos informação bastante precisa para os anos 2006-2007, tendo neste momento dados provisórios do ano 2008 e teremos que recolher, confirmá-los, 2008 e recolher 2009, num futuro próximo. Em 2006 fizeram-se 430 concertos, em 2007 610. É um aumento extraordinário. Curiosamente, os dados que temos relativo a 2008, estima-se uma quebra, já em 2008, uma quebra de 5%. Isto motivado naturalmente pelo início da crise internacional a partir do segundo semestre, e estimamos, pelo tipo de abordagem que temos feito a agentes principais que detêm as carreiras dos principais artistas, estimamos uma quebra entre 10% a 15% para o ano 2009. Mas o mais importante que está aqui é que, de facto, estamos um pouco longe. 500 concertos é um horizonte pequeno, ou 600, que foi o número que foi atingido em 2007, para aquilo que, tal como disse o Dr. Pedro Oliveira, é o potencial, no fundo, autóctone da música nacional. É verdade que o fado é o grande género identificado mundialmente, é o primeiro género exportador, representa 40% da exportação. Muito importante, logo em segundo lugar, é a música portuguesa, a música africana de expressão portuguesa, que se encontra em segundo lugar, com cerca de 20%, seguida da música popular portuguesa, com 17% a 20%, o rock, que tem crescido imenso o rock português nos últimos anos, com cerca de 15%, e depois já mais residual a música contemporânea e o jazz, com cerca de 5%. Basicamente, este... Basicamente, podemos dizer que, no fundo, este, o estrangulamento do crescimento da exportação da música portuguesa basicamente reveste-se de três fatores. Um, a inexistência de um organismo coordenador. Depois, é de facto o caráter altamente pontual dos apoios por parte do Estado, que são feitos por organismos separados. Por exemplo, temos o caso do Ministério dos Negócios Estrangeiros através do Instituto de Camões, Ministério da Cultura, eventualmente através do GPAR, etc. Mas são apoios que são pontuais, não são apoios estratégicos, não definem objetivos nem estratégias concertadas para mercados ou para géneros de repertório. E, no fundo, isto tudo resulta numa baixíssima competitividade que a nossa música tem no caráter, no panorama internacional, porque estamos a competir com... O nosso mercado principal é a Europa. E o nosso mercado, até agora, e o nosso mercado número um, naturalmente, é a Espanha. Que eu penso que terá sido o mercado que mais caiu em 2009. Eu não tenho dados concretos sobre isso de 2009, como disse. Nós estamos perifericamente fora do grande mercado central europeu de concertos, por exemplo. E isto é um handicap, muito grande para o artista português, porque o artista português é oferecido com uma grande falta de competitividade. E isso é um dos objetivos que nós pretendemos contrariar, no fundo. É um dos handicaps. Portanto, a Portugal Music Export vai pretender, no fundo, promover condições de competitividade internacional. Penso que vai haver uma promoção acrescida da língua portuguesa através da música, porque a música portuguesa, quase toda ela exportada, curiosamente, é cantada em português e não em inglês. E pensamos que a música é um contributo fundamental, e a cultura, para a imagem que um país tem no mercado internacional. E pensamos que, acessoriamente, isso pode vir a alavancar ou ajudar outras atividades exportadoras ao conseguirmos promover, no fundo, a imagem do país e a imagem da nossa cultura. Eu penso que isso é importante, porque quem tem experiência internacional naturalmente de viajar ou de trabalhar em multinacionais, sabe que a imagem, muitas das vezes, que o nosso país tem é uma imagem de atraso tecnológico, de grande perifericidade, de mercado de pequena dimensão, com grande dificuldade de acesso aos mercados potenciais, etc. E pensamos que, no caso da música em concreto, este nosso projeto vai procurar contrariar estes handicaps e, de facto, ajudar os artistas portugueses a conseguirem vender a sua música e os seus concertos no exterior. Portanto, são três grandes objetivos, não é? No fundo, o aumento da exportação em volume e faturação, o aumento das economias de escala. Para nós isso era fundamental, que era mercados onde foi feito um investimento ao longo destes anos, um investimento completamente disparo, em que seja possível beneficiar de economias de escala, porque isso permite a estabilização de carreiras artísticas e permite um trabalho continuado e, naturalmente, como consequência, o aumento da notoriedade dos artistas que lideram nesses mercados. A Portugal Music Export tem, basicamente, vai-se concentrar a sua estratégia em cinco vetores. A organização do setor exportador da música portuguesa, no fundo é a criação da Portugal Music Export, que promoverá estudos, irá participar também em feiras e congressos, que é uma atividade muito importante, falaremos à frente. A aposta em géneros musicais diferenciáveis, acabámos de falar, do fado, da música africana de expressão portuguesa. A escolha de mercados internacionais atrativos e receptivos, tudo isso está nos estudos. Os mercados, então, os estudos estão feitos por mercados, onde nós apontamos quais são os mercados fundamentais para este triénio, porque, naturalmente, no futuro da Portugal Music Export, por triénios, penso eu, estabeleceremos objetivos diferenciáveis, não é? Eu dou um exemplo. O mercado americano, que é o mercado número um da música, é um mercado e onde vivem 1,4 milhões de pessoas que falam português, principalmente na zona toda chamada Nova Inglaterra e na costa atlântica. É um mercado que está absolutamente inexplorado. Foi a primeira vez que um artista fez uma operação com pés e cabeça, foi a Marisa este ano, em que entre fevereiro, março e abril fez cerca de 90 concertos em toda essa zona. Para quê? Para tentar, naturalmente, conseguir ganhar notoriedade e conseguir, obviamente, obter uma nomeação para um Grammy, que infelizmente não foi conseguida este ano, mas quem sabe poderá ser conseguida no próximo ano. Outro vetor será a seleção de atividades a apoiar que tenham, de facto, capacidade efetiva de alavancarem essas carreiras internacionais e, no futuro, a diversificação do financiamento dessa exportação. Ou seja, a Portugal Music Export não poderá existir sem o apoio do Estado e sem o apoio destes três ministérios de forma concertada, porque, no fundo, é isso que acontece na maior parte dos Music Export da Bélgica, da França, da Suíça, na Alemanha, por aí fora.
Desculpa?
Os países escandinavos todos, naturalmente. Nos países da América do Sul, onde já ainda existem escritórios, de facto, com força, em que a composição destas agências internacionais de exportação, no fundo falaria de uma agência, têm como membros fundadores diversos organismos estatais, e não só um, não é só o Ministério da Cultura, não é? Não é só o Ministério dos Negócios Estrangeiros, é também o Ministério da Economia, muitas das vezes são outras entidades, claro, sempre a sociedade de autores e as sociedades de artistas estão, regra geral, presentes. Eu penso que, para tentar resumir um pouco, para podermos aproveitar algum tempo eventualmente para perguntas que tenham, eu vou basicamente enunciar quais são os programas em que pretendemos apoiar esta estratégia. Um é um programa que se trata da formação de um cluster fado e seria um programa exclusivamente para este triénio. Quem sabe se no outro triénio o programa não seria sobre a música africana de expressão portuguesa. Este programa de cluster fado, o que é que no fundo pretendemos? Pretendemos aproveitar todo o investimento que foi feito pelos artistas, pelos autores e pelos agentes até agora, ao longo dos últimos 10, 15 anos, e tentarmos ter um festival internacional de fado em Lisboa, provavelmente em cooperação com a Câmara Municipal de Lisboa, que já tem um festival de fado no verão, mas o caráter internacional que pretendíamos dar a esta iniciativa é que seria a primeira vez em que poderíamos trazer todos os bookers de todo o mundo que compram espetáculos em todo o mundo, trazê-los a Lisboa, para contactarem de uma única vez e de uma forma imersa e de uma forma intensa com os artistas e com os seus representantes, managers e agentes. Isto iria beneficiar imenso o fado. Isto é possível, como sabem, o fado é neste momento também candidato a património imaterial. É importante. Diga. Todo. Esse é um caráter. Esqueci-me de referir isto. Todos os Music Export Office europeus só lidam com a chamada música popular, não lidam com a música erudita. A música clássica não é apoiada por nenhum dos escritórios conhecidos existentes na Europa. Portanto, só. Naturalmente, então, se for fado de Coimbra é fado, não é o fado, não é só. É verdade, mas vamos reconhecer.
O fado de Coimbra está mais associado ao fado de canção do que ao fado
sim,
de Lisboa, mas
vamos reconhecer que existe aqui um cluster de fado, aqui, não é?
Sim.
Pronto, sim, é aqui que estão os principais. Pronto. A gente adora fado de Coimbra, senhor deputado.
Eu, porque sou conhecedor da área. E porque nos meus tempos livres também sou fadista de Coimbra, era bom que percebessem o número de concertos de fado de Coimbra que há pelo mundo fora. E percebam a realidade que existe. Porque são, coisas que provavelmente vocês não têm acesso, porque normalmente os grupos de Fado de Coimbra não são propriamente agenciados. Há poucos grupos agenciados. E acho que era também um combate desigual a questão de Lisboa e de Coimbra. Porque o Fado de Coimbra tem características completamente dispares do Fado de Lisboa, como sabem, mas é tão bem aceito nos países asiáticos como o Fado de Lisboa. Muito mais triste, muito mais musicalmente e melodicamente diferente. Mas de facto, era uma observação que eu gostava de deixar, porque também sou deputado eleito por Coimbra, pelo PSD, e a par disto tenho este conhecimento de causa, porque sempre estive naquela faculdade e daí começou tudo. E acho que é de facto meritório, daquelas primeiras impressões que tenho ouvido da vossa parte, acho que é inteiramente meritório um projeto desta natureza, mas não se esqueçam também disto, se faz favor.
Vamos ter que de facto falar consigo, porque dentro da lista de artistas que temos de fado, e que é a maior lista, que é o maior segmento da música do nosso estudo, não há nenhum artista de fado de Coimbra. Isso posso dizer.
Mas é que essa realidade também já está refletida no nosso próprio mercado, ou seja, não temos realmente nenhuma estrela do fado como já tivemos, por exemplo, nos anos 60. E sim, a importância do Fado Coimbra, sim. O mestre Pedro Osório se poderá falar muito melhor do que eu sobre isso, mas tenho essa ideia. Por isso, nos anos 60 houve uma forte componente do Fado Coimbra, aliás, de onde se decorre todo depois o Zeca Afonso, essa geração, não é? que marcou a nossa cultura e a nossa história. Neste momento, realmente, o fado que nós temos e aquele que vende discos e que faz espetáculos está muito associado à ideia de Lisboa. É verdade, é a Marisa.
É verdade, é verdade o que o senhor está a dizer. Existe.
Pois.
Se forem ver. O cachê que aquilo representa, cada saída daqueles grupos,
claro,
o número de pessoas que representa, a quantidade de espectadores e de público que tem lá fora, é uma realidade de facto interessante e era uma das razões que eu gostava muito que também aprofundassem esse tema.
Sim, e tomei nota e gostaríamos de falar consigo, provavelmente em particular, trocar alguma informação, de forma a podermos aceder a esses artistas e agentes e recolhermos informação. Portanto, esse seria o primeiro programa. O segundo programa seria feiras, eventos e prémios internacionais, ou seja, no fundo é garantir que a música portuguesa esteja representada em condições de dignidade nas principais feiras mundiais. Eu vou dar dois exemplos. A principal feira mundial de world music é o OMEX, onde os portugueses estão representados, regra geral, com uma delegação de cerca de 15 a 20 agentes nacionais em condições absolutamente, peço desculpa pela palavra, miseráveis. De facto, basta olhar para outros países que não têm notoriedade nenhuma, não têm nenhum género musical com notoriedade internacional e têm stands incríveis, feitos por designers. E nós vemos que os artistas e os seus representantes vão a este tipo de feiras de forma absolutamente espontânea, amadora e com o pouco investimento e seu pouco capital que têm, não deixam de estar presentes, mas, de facto, mais uma vez, numa concorrência absolutamente desleal com outros países e outros géneros de repertório. O caso do MIDEM ainda é um caso mais grave, porque é a maior feira de música do mundo, onde Portugal não está quase de maneira nenhuma representado. As pessoas que vão ao MIDEM vão essencialmente à procura de catálogos de terceiros para vender. Correto? No fundo vão à procura de franchisings, não é? De catálogos de terceiros para vender. Não vão lá para exportar a sua música. Porque é uma feira altamente... Sim, eu sei que a Sociedade de Autores...
É que disseste que Portugal não está quase de maneira nenhuma. Portugal não está representado. Portugal foi representado durante alguns anos pela Sociedade Portuguesa de Autores, que fez do Ministério da Cultura. Mas acabamos por desistir, porque aquilo ou se está lá a sério, ou então não vale a pena. Então é melhor não estar. Não é? E depois, quando nós chegamos lá, a última vez que lá estivemos, e que víamos os espanhóis ao lado arrasarem, não é? Que entrava-se na feira, e quer dizer, a feira era Espanha mais algumas coisas. nós percebemos do que é a política de exportação num sector crucial como este, a diferença só.
É verdade. E de facto, porque a presença neste tipo, principalmente o caso do MIDEM, ou feiras, por exemplo, feiras nos Estados Unidos, são altamente dispendiosas e não se pode ir de uma forma espontânea. Tem que se ir com um programa que foi pré-estabelecido, em que primeiro houve uma presença em feiras, diria, de segunda dimensão, houve a preparação de um caminho para culminar depois com um investimento forte em certames internacionais que de facto tenham relevância, ou seja, em que um projeto, quando é apresentado ali, há a garantia que o projeto vai ser comprado. Porque para estar ali, porque para chegar ali, é porque teve investimento por trás e vai ter investimento por trás no futuro. Isso é uma garantia para quem compra no mercado internacional. Porque isto, no fundo, da música, no mercado internacional, é um negócio de compra e venda. Como todos os negócios de exportação, naturalmente. Por acaso, aqui curioso, há aqui uma proposta para 2012, no nosso programa, de irmos pela primeira vez à Feira de Música do Brasil, que é no Recife. É uma feira que tem 3 ou 4 anos e que se está a tornar uma feira poderosíssima. O Brasil e os mercados de língua portuguesa seriam uma prioridade para a Portugal Music Export no triênio 2013-2015. Como eu falei, neste momento, a grande preocupação para quem está no terreno é conseguir segurar os mercados que, no fundo, têm sustentado a exportação da música portuguesa, que são os mercados europeus, e tentar dar um passo no mercado americano. E esperar que os mercados de língua portuguesa amadureçam um pouco mais, de forma a podermos penetrar noutras circunstâncias. Isto quer dizer, isto não significa, imaginemos a Portugal Music Export daqui a 10 anos, provavelmente poderá ter um escritório ou uma delegação, uma representação com uma pessoa no Rio de Janeiro e provavelmente outra em Luanda ou Nova Iorque. Pronto. O programa 3 é o apoio à presença de artistas portugueses em festivais e torneios internacionais. Isto é fundamental. Ou seja, aquilo que consolida a carreira de um artista não são idas ao estrangeiro de forma pontual, é ir de forma organizada, ir numa turnê de meia dúzia de datas ou de uma dúzia de datas a um mercado e depois ir, passado um ano ou um ano e meio, novamente a esse mercado, recolher o fruto do investimento anterior e no fundo é isto, e é isto que é preciso promover, e isto tem a ver com as economias de escala, que é que enquanto estivermos a lidar com a exportação da música portuguesa de forma absolutamente casuística e pontual, não vamos conseguir criar estas economias de escala, não vamos conseguir criar artistas de dimensão internacional, que é isso que nós, no fundo, pretendemos, não é? Nós temos a Marisa, à semelhança de mais meia dúzia de artistas portugueses, são, provavelmente, das marcas internacionais portuguesas mais conhecidas. Isto não há dúvida absolutamente nenhuma, não é? E eu penso que a cultura portuguesa e o nosso país e outras atividades exportadoras terão a beneficiar sempre com essa identificação e com o sucesso que a música portuguesa, e neste caso artistas portugueses, possam ter em mercados internacionais. O quarto programa seria um programa fundamental de apoio aos conteúdos e promoção internacional, ou seja, apoio à promoção da deslocação dos artistas portugueses para promoverem a sua música para entrevistas, conferências de imprensa, etc. E a formação de conteúdos. Aqui é importantíssimo, porque quando se jogamos no mercado internacional, a diferença do capital que se tem para investir num projeto é notório. É, imediatamente, basta abrir a MTV ou qualquer canal de música, a gente percebe se um projeto é um projeto global ou se um projeto é um projeto local. Porquê? Porque a qualidade do vídeo percebe-se, na qualidade de todos os instrumentos promocionais que são criados para promover a música do artista e muitas vezes até a qualidade da gravação, se bem que isso está mais batido. Isso é absolutamente evidente e nós precisamos, porque os investimentos que nós fazemos nesses materiais, nesses conteúdos, são investimentos tendo em vista a dimensão do nosso mercado, eles são escassos. Ou seja, quero isto dizer o quê? Vou dar um exemplo. Fazer um vídeo em Portugal de uma qualidade média superior, estamos a falar de 15, 20, 25 mil euros. Para se trabalhar num mercado europeu, por menos de 75 mil euros não é possível ter um vídeo de qualidade. E para se trabalhar no mercado americano ou japonês, que são os dois mercados mundiais, estamos a falar de números sempre a partir de 300, 400 mil euros por vídeo, não é? Pronto. Naturalmente que esses 400 mil é perto do budget anual que nós pretendemos para a Portugal Music Export, portanto estamos muito longe de poder sonhar com uma disputa nesses mercados dessa forma. Portanto, concluía relativamente à nossa apresentação que aquilo o que nós pretendíamos seria de facto uma adesão entusiasta por parte destes três ministérios, Ministério da Cultura, Ministério da Economia e Inovação e Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma adesão entusiasta enquanto membros fundadores da Portugal Music Export, mas como seus principais financiadores, naturalmente. Pelo menos nesta primeira fase. Numa segunda fase é possível encontrarmos outros mecanismos de financiamento e haverá certamente tempo para discutir essas perspectivas. O que é que estamos a falar em termos... tudo isto que acabámos de falar está aqui na nossa apresentação. No fundo estamos a falar... pretendíamos que em 2011, 2012, a Portugal Music Export tivesse um orçamento cruzeiro de 1 milhão de euros. Que no fundo é aquilo que está à altura do orçamento na Bélgica, na Suíça e países que no fundo têm a nossa dimensão, quer de mercado em termos de valor, quer em termos de número de habitantes. Países que andam à volta ou dos 10 milhões de habitantes ou que tenham um valor de mercado semelhante. Bem, penso que é tudo. Não sei se há alguma coisa a acrescentar.
Gostaria só de carregar no botão. Gostaria de falar só de 4 pontos. É muito rápido. 1 minuto e meio. 4 pontos que foram aqui abordados e portanto, de sublinhar. Ponto número 1. A música é um sector de atividade com grande possibilidade de expansão. Isto numa altura em que se fala de retração na maior parte das atividades. Quanto à exportação, é preciso não esquecer que nós somos imbatíveis a exportar música portuguesa porque ninguém pode exportar o mesmo produto. Portanto, não pode haver produtos similares fabricados noutro sítio. Portanto, só aqui é que podem ser fabricados. Segundo ponto, as indústrias culturais são uma das indústrias com mais futuro atualmente. Isto é um dado adquirido, conhecido.
Sim, criação de emprego, principalmente, é a grande expectativa.
Terceiro ponto, os apoios dispersos não funcionam. Neste momento nós temos realmente, há diversas entidades que apoiam, direto ou indiretamente, a promoção da música portuguesa no estrangeiro, mas dispersas. O Instituto de Camões, o Instituto das Artes, a Sociedade Portuguesa de Autores, a GDA, mais uma série delas, mas cada uma atira para o seu lado. Só se juntássemos isto tudo, mesmo sem gastar um tostão, já se conseguia um valor acrescentado. Quarto ponto, ligar à exportação de música outros produtos de exportação. Posso citar o caso da Espanha, que quando foi aqui há cerca de uns 30 anos, iniciou uma política de expansão industrial, de exportação industrial para a América do Sul, começou com a exportação de música. Foi um investimento planeado, foi uma altura em que a Espanha até ganhou um festival de Eurovisão. Isso já fazia parte do plano. E saíram uma série de artistas que foram apoiados e que foram para a América do Sul, que eles chamavam-lhes até os quebra-hielos. Ou quebra-hielos, não é? Eram os quebra-gelos. Iam à frente e atrás deles iam depois aqueles produtos que na altura que era o que a Espanha fabricava, que era aqueles produtos de... o material... material elétrico de série B, não é? Os frigoríficos espanhóis, as torradeiras, aquelas coisas. Portanto, eles aproveitaram exatamente o impacto, e foi isso, foi organizado, o impacto dos artistas e da música, que abre barreiras, que quebra barreiras e que cria a potência, e depois fizeram a invasão industrial. Portanto, isto é uma coisa que deve ser feita e que, portanto, deve ser ligado. Portanto, eu acho que isto é uma coisa que nós temos a obrigação de todos de levar para a frente, e que, se levarmos para a frente isto de uma maneira aceitável e razoável, daqui a 3 ou 4 anos estaremos muito satisfeitos connosco próprios, estaremos a bater palmas a nós próprios.
Obrigado pela vossa apresentação, que foi elucidativa. De facto, a cultura e a gastronomia são sempre dois embaixadores excelentes que fazem aproximar os povos, não é? E, portanto, concordo plenamente. Em relação ao projeto, parece, de facto, um projeto bastante interessante, ainda para mais num país como o nosso, que a palavra de ordem tem que ser exportar, não é? Porque, efetivamente, só há uma forma do país crescer, que é através da criação de riqueza e, sobretudo, de criação de riqueza que possa ser exportável. Eu penso que a abordagem que estão a fazer nos três ministérios, eu presumo que já devem ter contactos, não é? Ao nível dos ministérios, reuniões.
Eu tinha dito.
Exatamente.
Que enviámos as três propostas de constituição da Portugal Music Export acerca de. Fará esta quinta. Fará amanhã, sexta-feira, duas semanas. Até recém.
Porque, isto obviamente que é uma opinião estritamente pessoal, penso que o potenciar deste projeto tem muito a ver com a articulação com o ICEP, não é? Porque, sendo o ICEP um organismo responsável por toda a vertente da captação de investimento e também das exportações, eu penso que, se um projeto destes não for visto, e verifiquei com agrado que a vossa exposição assentava muito na vertente económica, não é? Isto é, normalmente as pessoas ligadas à cultura vêm mais falar na perspectiva da criação, mas, de facto, a indústria cultural hoje está em grande crescimento, e há cidades hoje a viverem da cultura, não é? E cada vez mais isso irá acontecer, e, portanto, nós temos que olhar para a cultura no ponto de vista da produção, mas depois também temos que olhar para ela do ponto de vista da fruição e do interesse económico e, portanto, da vantagem económica que isso irá trazer. E, portanto, um projeto destes só poderá vingar se tiver essa lógica depois também da autossustentabilidade, porque o estímulo da procura de mais concertos no estrangeiro e para aí fora vai trazer fatalmente receitas que depois têm que ser partilhadas com uma estrutura desta para que ela possa partilhar. Aliás, a sociedade de portugueses de alvores, de alguma maneira, cumpre esse papel, não é? De redistributivo daquilo que é cobrado pela
GDA, a mesma coisa.
Exatamente. Portanto, parece-me um caminho bastante interessante e que vem ao encontro daquilo que eu entendo que deve ser a exploração dos mercados. Além de que faz pouco sentido que, sendo o português a sexta língua mais falada do mundo, que nós, às vezes, tiremos tão pouco partido dessa realidade, não é? Porque só os mercados que referiu dos CPLPs, mais as comunidades imigrantes espalhadas pelo mundo inteiro, é um mercado potencial enorme que muitas vezes acaba por ser explorado até pelos segmentos do pior que nós temos, não é?
Tudo isso.
Acaba por não chegar lá o bom e acaba só por chegar. Aliás, a experiência que eu tenho do ponto de vista internacional, nós muitas vezes, até ao chegarmos às nossas comunidades, percebemos que eles parecem tão desfasados o tempo para aí 30 anos do país. Não é? Continuam a consumir. Continuam a consumir muitas vezes os produtos que há 30 anos nós aqui já nem consumimos, não é? E portanto, esse upgrade era extremamente interessante.
Nós falamos disso. No nosso estudo, o processo recente de internacionalização da música portuguesa, que há de facto novas comunidades falantes da língua portuguesa. O grande crescimento da música em Espanha deve-se, de facto, ao número de 80 mil portugueses que neste momento são residentes em Espanha, e principalmente o mercado inglês, que, de facto, é o principal mercado. É a primeira montra europeia de venda mundial, apesar de não ser o principal mercado europeu, na música, mesmo na música alemã é o principal mercado. Mas, de facto, a Inglaterra é a primeira grande montra, e a isso não é estranho os 250 mil portugueses que vivem em Inglaterra, e principalmente a nova geração que vive em Londres. Há toda uma geração de informáticos, de economistas, advogados e outras profissões, muitos estudantes, que vivem em Londres e que têm permitido, e têm sido, de facto, um sustentáculo também da música portuguesa. Porque, falando de Londres, uma coisa importante, a Gulbenkian, que fez um trabalho notório com um festival durante 10 anos chamado Atlantic Waves, feito em Londres, em salas de dimensão razoável e feito em condições, um festival feito em condições de dignidade, abandonou esse projeto. Será uma estratégia interna, mas abandonou o projeto de Londres, e isso faria parte também um dos nossos programas, era não deixar cair a marca Atlantic Waves e convencer a Gulbenkian a transferir. Londres está perdido, mas transferir esse investimento para Paris, porque temos uma segunda geração falante em França, muito importante, e porque Paris é, de facto, o centro, o cruzamento da cultura africana de expressão portuguesa. E é um grande mercado também para o fado e o rock, curiosamente, o rock português. Incrível, não é? E, portanto, esse também é um dos nossos projetos que está aí. De estar aí à procura.
Muito bem. Não ouvi na vossa exposição nenhuma referência, e hoje é o meio por excelência de difusão da música, ao mercado da internet. Não é? Isto é, todo este potencial que hoje tem, negativo e positivo, não é? Mas não vi aí no vosso plano qualquer referência.
Isso era óbvio, se calhar não foi falado, porque logicamente isto é o mais óbvio. Uma das primeiras coisas a fazer é um portal da internet com
está aqui no orçamento
é a primeira coisa a fazer, é a montra na internet, logicamente.
E no programa 4 de apoio com a construção de conteúdos e promoção internacional, está lá também o apoio à transformação de sites e digital, etc.
Não sei se o deputado quer colocar alguma questão.
Fiz aquela minha observação porque achei que era pertinente, podia haver uma falha, e se calhar havia, não é?
Vamos trocar informação.
Ainda bem que estejas presente. Já tivesse utilizado. Não, e gostava muito, de facto, de ficar com os vossos contactos. Eu estou aqui como deputado, não estou como músico, também não exerço essa matéria durante esta função. É um hobby que não exerço, tal como a senhora Ministra de Cultura também parou com essa função enquanto está no lugar em que se vem. Mas gostava muito de ficar com os vossos contactos, aliás, porque na segunda-feira também a Comissão de Cultura vai receber a senhora Ministra da Cultura. E eu gostava muito de ler tudo isso. Eu provavelmente vou intervir. E é muito provável que também, com todo o interesse que reconheço na vossa iniciativa, que eu próprio possa questionar a senhora Ministra numa questão destas, da questão da música e da exportação da música, que acho que é altamente pertinente. Por isso vieram exatamente no dia ótimo de tudo isto.
E agradecemos a indicação também relativamente ao AICEP. Confesso que quando olhamos para os três ministérios, é óbvio que o Instituto Camões deverá ser o representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros, é óbvio que a Direção-Geral de Artes deverá ser o representante do Ministério da Cultura, e relativamente ao Ministério da Economia e Inovação, tínhamos grande dúvida, porque existe uma panóplia de agências. E a vinda aqui e as suas palavras também foram importantes neste sentido, porque, de facto, eu confesso que tenho andado a estudar os diferentes organismos e tínhamos a dúvida relativamente qual seria o organismo mais adequado para...
Vou sugerir outra coisa. Do ponto de vista dos mecanismos de apoio às exportações, eu acho que o vosso projeto pode ser perfeitamente enquadrável numa candidatura dentro do Programa Operacional da Economia, neste caso Fatores de Competitividade, agora chama-se Plano Operacional de Fatores de Competitividade, como na tal perspectiva do cluster e da música e da potencialidade de exportação, isso eu diria que da vertente económica será talvez mais fácil para vocês, através dos próprios meios dos fundos comunitários, poderem ser apoiados num projeto que me parece muito interessante, por essa via do que pela cultura ou por outro lado qualquer. Porque a vertente económica aqui tem que
ser. Sim, mas é verdade o que está a dizer. E, aliás, nós... há um organismo coordenador internacional destes Export Office, que é o European Music Office. E nós trouxemos pela primeira vez em reuniões do European Music Office, que houve em feiras, nós trouxemos a perspectiva do acesso aos fundos estruturais. E que foi, para a maior parte das pessoas que estavam, foi... nem faziam a mínima ideia de que havia quadros de referência estratégicos nacionais para cada país. Mas a verdade é esta, é que, e como disse o maestro Pedro Osório, sem o compromisso e sem o apoio e a dotação orçamental necessária por parte de cada um destes três ministérios e que está altamente, está discriminado os valores que nós pretendemos, não é possível fazermos arrancar um projeto destes em que, de facto, consigamos ver resultados num futuro de médio prazo.
O apoio político é fundamental para um projeto destes, não é? E esse apoio, com certeza, que terá que ser dado pelos três ministérios que existem. Mas depois os instrumentos, não é? E ainda para mais, com esta síntese que o seu maestro aqui fez, não é? Do aumento das exportações, da questão das indústrias culturais, a concentração dos apoios e ligar a exportação da música a outros produtos. Eu só estou a ver um organismo capaz de fazer bem este... De vos ajudar, no fundo, a fazer bem esse papel. Porque toda a vertente das delegações internacionais de Portugal, não é? Portugal é um global problema. Está em 80 mercados, não é? Estamos em 80 mercados no mundo inteiro. Às vezes não parece, mas estamos, não é? Mas a verdade é que existem estas estruturas espalhadas pelo mundo que têm como objetivo promover as exportações portuguesas, não é? E a ligação do produto música, não é? A outros pode ser bastante interessante, não é? Portanto, olha, eu diria que foi um gosto para nós ter-vos cá. Espero que nós encarregarmos-demos de fazer a difusão desta informação através de uma síntese que será feita aqui pelos nossos serviços para todos os nossos colegas da Comissão de Assuntos Económicos. E enfim, estas audições também têm esta vantagem, a partir da informação que trazem, porque a Assembleia, obviamente, que aqui não tem um papel... enfim, tem um papel político, pode influenciar, acompanhar o governo, ficar sensibilizada e como disse aqui o Sr. Deputado, vem cá o Sr. Ministro da Cultura, esta questão pode ser colocada, nós para a semana também temos cá o Sr. Ministro, já está confirmado, não? Quando é não? Desculpa, janeiro. Mas em janeiro convidava o Sr. Ministro para vir cá fazer uma sessão específica só sobre exportações.
Excelente.
Aqui está uma... O Sr. Ministro da Economia, não é? Aqui está um bom tema que nós lhe poderemos colocar nessa mesma audição. Portanto, o nosso papel aqui também poderá ser, de alguma maneira, ajudar-vos a criar um ambiente político que vos permita atingir o objetivo. Já agora, uma questão muito prática. Mesmo a forma como do jurídica da instituição que vão constituir para se constituir como a Associação Portugal Music Export, vejam bem o modelo, porque... Porque podem ficar fora, quer dizer, se optarem por um determinado modelo, podem depois não
nós temos essa consciência.
Não chegar a poder ser candidatados a alguns programas.
Mas para nós é decisivo, lá está, perceber até que ponto é que pode haver compromisso do Estado ou não. Ou seja, porque o Dr. Riad Fadim, julgo que tenha explicado isso, nós na Europa temos várias configurações de possibilidade jurídica destas sociedades. E realmente... Algumas delas, como têm intervenção direta do Estado, o Estado, no fundo, é também um sócio, vá lá, destas sociedades. A configuração jurídica, depois, está sempre dependente dessa realidade. Por isso, quer dizer, porque nós, de início, estamos a pensar até... Arrancámos com uma coisa muito simples, que seria uma associação, percebendo que, a partir do momento que o Estado possa intervir, vamos ver em que termos, temos que, neste momento, temos um pouco suspensa essa ideia de qual é que será a possibilidade jurídica adequada para, nomeadamente, como o Sr. referenciou, tem a ver com a questão dos fundos comunitários e nós temos de ter uma visão mais limitada.
Pois eu sugiro-vos que vocês também, nos contactos que vão fazer, peçam uma reunião ao ESEP. Porque eu acho que será o organismo que vos pode ajudar mais a agilizar um projeto destes.
Ainda é o Dr. Basílio Horta.
Claro, Dr. Basílio Horta, exatamente.
Este projeto, quando estava mais verde do que está agora, Estava, foi no anterior governo, estava a ministra da Cultura, que era, como se chama? Iselina, exatamente. E chegou a um ponto em que ela disse, isto vai para a frente, vamos andar com isto. E chegou o projeto, que estava muito mais verde neste momento, chegou às mãos do Dr. Basílio Horta, que, no segundo nos foi dito, mostrou muito interesse por ele.
Mas ficou por ali depois.
Mas ficou por ali, entanto, essas coisas.
Depois que o governo, etc.
Mudou o ministro, depois
mudou o governo. Houve eleições,
claro. Nós fazendo o reset disto.
Sim, eu também tenho a minha costela muito associativa, de muitos anos, e é sempre um drama. Apresenta-se um projeto, depois fala-se com um determinado interlocutor, passados uns tempos fala-se com outro interlocutor, e perde-se imenso tempo e energias a explicar o projeto várias vezes até depois se conseguir levar lá à prática, mas enfim, são as vicissitudes também da vida. Mas... Muito bem, muito obrigado então pela vossa vinda cá.
Eu... Portanto,
um dos problemas do Facebook é que não está profissionalizado. Isto só funciona com profissionais. Sim,
já há pessoas que não funcionam. Eu também não tinha consciência dessa realidade.
Só para vos ter um exemplo, por exemplo, que se comporta como profissional, evidentemente, em palco em 2002 nós tínhamos 42 atuações.
Sim, pode ser notável.
E atuações de cachê?
Sim.
Tá.
É horrível.
Mas isso é para vários.
É mais um produto próprio.
Eu vou-vos mandar para os dois, então o meu contato, está bem?
Muito bem.
E nós trocamos informação.
Sim, senhor.
Também vou-vos dar aqui algumas dicas sobre isto.
Muito bem, claro, naturalmente.
Está bem?
Claro, naturalmente. Obrigado. Muito gosto. Mais uma vez. Mais uma vez.
Por sempre só ouvir isto aqui, por favor.
Estes são os económicos.